A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da Rádio AM630. Aqui é Patrícia Armentano e eu apresento, a partir de agora, uma nova edição do programa Justiça para Todos. São 3 horas e 31 minutos. Hoje nós vamos falar aqui sobre os planos de saúde com coparticipação do colaborador. Quem vai conversar conosco a respeito é a advogada especialista em Direito do Trabalho, doutora Ana Cláudia Sericato. Quero cumprimentá-la, seja bem-vinda. Muito boa tarde, doutora Ana Cláudia.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos.
É um prazer tê-la aqui no estúdio para a gente falar sobre este assunto, né? Bom, para começar, doutora Ana Cláudia, gostaria que a senhora explicasse primeiramente ao nosso ouvinte, né? Como funciona um plano de saúde com coparticipação?
Então, na verdade, o plano de saúde com coparticipação, tanto quando é fornecido pela empresa, em razão do trabalho do empregado, é muito parecido quando você contrata o plano de saúde particular. Você, eventualmente, vai pagar uma coparticipação e uma mensalidade. Se você vai pagar, se a empresa vai te cobrar essa parte, depende do que está previsto em convenção coletiva, mas existe a possibilidade de ter o pagamento de uma mensalidade, de não ter o pagamento de nenhum valor ou de mensalidade e coparticipação. Aí a gente pode esclarecendo melhor as suas dúvidas aí na sequência.
Uhum. Tá? Como funciona essa coparticipação, então, entre empregador e colaborador?
Na verdade, o plano de saúde ele é deferido ao empregado mediante uma negociação coletiva. É uma convenção coletiva que vai ser negociada entre o Sindicato dos Empregados e o Sindicato dos Empregadores, que vai estipular nesse acordo, nessa lei, se existe o pagamento, o fornecimento desse plano de saúde. A empresa, quando ela adapta essa convenção coletiva, ela tem obrigação de custear o empregado um plano de saúde. Nessa situação, muitas empresas optam por não cobrar nada do empregado, tá? Nem de mensalidade, nem de coparticipação. Algumas cobram mensalidade e não cobram coparticipação, e outras cobram mensalidade e coparticipação. Tá? Então, a gente precisaria ver se a convenção coletiva estipula o pagamento de mensalidade e coparticipação em cada categoria diferenciada, se é uma categoria de metalúrgico, se é uma categoria de vigilantes, ela prevê alguma coisa na convenção, senão o patrão pode estipular livremente com o plano de saúde a modalidade de custeio desses benefícios.
Uhum. Tá? O modelo de coparticipação é utilizado em muitas empresas atualmente?
Em muitas empresas. Quando previsto na convenção coletiva, ele é obrigatório. A empresa não pode deixar de fornecer para o empregado alguma forma de plano de saúde, né? Muitas vezes mais abrangente, dependendo da categoria, um pouco menos abrangente, mas é obrigatório. E muitas empresas, mesmo não existindo essa exigência convencional, deferem o benefício ao empregado, porque, obviamente, isso vai trazer bastantes privilégios, né? E condições para que o empregado seja bem atendido.
Uhum. Né? Como era antes, né? Quando a gente não tinha também esses contratos de coparticipação, ou a empresa quando não oferecia, né, um plano de saúde. Nós tínhamos muitos casos, podemos dizer assim, de afastamento, né, de pessoas com problemas de saúde, enfim, com prejuízos para o trabalhador e também para o empresário.
Não, com certeza, né? Quando o empregado não é bem cuidado, quando essa saúde não é bem cuidada, os casos de doença e de acidente é um pouco mais delicado, porque envolve uma situação um pouco diferente. Mas doença, com certeza, porque se o empregado tem que procurar um SUS, tem que procurar uma assistência médica do governo para ter esse atendimento, com certeza ele vai demorar um pouco mais, ele vai ter um prazo maior para que esse atendimento seja bem utilizado. Com o plano de saúde, obviamente, isso acaba sendo encurtado e eles acabam tendo um atendimento melhor, diferenciado, frente ao público em geral, né? Então, com certeza, isso é uma vantagem para os empregados, para os empregadores, o custeio desse plano de saúde, e, obviamente, para o empregado e toda a sua família. Porque a gente não pode deixar de consignar aqui que, na grande maioria das vezes, quase na totalidade desses contratos, o plano é estendido para os seus dependentes, esposa, filhos, eventualmente até uma mãe ou um pai em situação de precariedade.
Uhum. Tá? E os contratos com coparticipação, então? Quais são as vantagens, doutora Ana Cláudia, tanto para o empresário como para o trabalhador?
Para o trabalhador, foi como eu acabei de expor, essa condição dele ter uma assessoria para ele e para a família, de um atendimento muito mais imediato e de uma maneira muito mais abrangente, de uma maneira muito mais efetiva, né? Para o empregador, para fins de diminuição do número de dias de afastamento e também para que ele custeando esse plano, pode cobrar, como falei, ou uma coparticipação, ou até mesmo uma parte dessa mensalidade, que também vai reduzir para ele o custo do pagamento desse plano de saúde, né? Então, as vantagens são inúmeras. Entendo que todas as empresas deveriam avaliar, até porque esses planos de saúde, quando eles são feitos para um número bastante grande de pessoas, eles acabam ficando com valores bastante reduzidos de mensalidade, e muitas vezes a coparticipação nem existe.
Uhum.
Né? Então, é bastante vantajoso para ambas as partes.
O que é mais vantajoso ainda para o trabalhador também.
Com,
né,
certeza, porque ele aproveita esse plano para toda a família. Então, se um filho tiver um problema, se a esposa tiver um problema, questão de gravidez, muitas vezes nem é o próprio empregado que tem essa situação e ele acaba utilizando e sendo acaba sendo utilizado pela família toda, usufruindo sim, de maneira indireta.
A senhora citou, né, no início do bate-papo, eu gostaria de falar um pouco mais a respeito, né? Como pode ser feita a cobrança, né, da empresa ao empregado, ao colaborador? Como são essas modalidades?
Então, como eu falei, o plano de saúde ele é previsto em convenção coletiva, né? Algumas convenções coletivas, eles deferem a gratuidade total desse plano. Então, a empresa não pode cobrar nenhuma parcela do empregado, né? Outros planos de saúde apenas, outras convenções coletivas apenas dizem que tem que ser fornecido. Não diz a modalidade, não diz qual é a seguradora de saúde que tem que ser contratada. Temos várias seguradoras hoje em dia. Então, desde as melhores até as um pouco mais simples. Então, ele diz que tem que ser fornecido um plano de saúde. Se a convenção coletiva prevê que essa parcela não pode ser cobrada, o empresário não pode cobrar do empregado. Se não existir nenhuma questão, vai ser uma negociação entre a seguradora e a empresa. Então, se a seguradora não cobrar a coparticipação, o empregador não pode cobrar do seu colaborador essa coparticipação. Só a mensalidade ou a mensalidade e a coparticipação. Então, é uma negociação entre a empresa e o fornecedor do plano de saúde. Como que vai ser feito o pagamento para a prestadora do plano de saúde? Eu pago só a mensalidade, eu pago mensalidade e coparticipação.
Uhum.
E aí a empresa vai fornecer e vai mostrar para o empregado quais são os requisitos que ele tem.
Uhum.
Tá, e aí o que acontece? Eu vou mudar de uma empresa X para uma empresa Y, uma empresa, digamos, melhor para uma um pouco não tão boa, né? Não para top de linha. Posso fazer isso? Pode. A empresa pode modificar qual é a prestadora do plano de saúde. Isso é um problema bastante recorrente que a gente vê para o empregado. Poxa, mas eu era o meu médico, o meu obstetra era de um plano X e agora a empresa mudou para o plano Y. Pode fazer isso? Pode acontecer? Infelizmente, pode. A convenção coletiva ela não manda você contratar uma ou outra. Ela
uhum.
manda você contratar o plano de saúde. Infelizmente, a gente precisa se adaptar, às vezes, aos convênios que esses planos de saúde têm com alguns médicos.
E pode também, então, nessa mudança que o empresário desejar, mesmo que os valores sejam diferentes?
Ele tem que manter uma regularidade. Eu não vou poder aumentar o valor da coparticipação do empregado. Digamos que eu cobre, quando eu fui contratada, o meu empregador me disse que eu só iria pagar mensalidade do plano de saúde. E agora ele vai mudar para mensalidade e coparticipação.
Uhum.
Até que ponto eu posso com isso? Se no valor da mensalidade da coparticipação o valor permanecer um percentual, similar, até pode existir essa modificação de mensalidade para coparticipação ou não. Mas eu não posso ter uma redução do meu valor, porque eu preciso manter o contrato pelo qual eu fui contratada. Então, digamos, eu ganho R$1.000 e pago 10% de plano de saúde. E a empresa vai modificar essa condição, eu tenho que manter um percentual similar daquele pagamento também. Não posso mudar. Normalmente, as empresas mudam do maior para o menor. Elas também querem reduzir o valor que elas pagam do plano de saúde.
Isso então, pode também.
O contrário, sim, com certeza. Né? Obviamente, tem que respeitar também a proporcionalidade para o empregado. Eu não vou reduzir só para a empresa e manter o empregado pagando o mesmo valor, sendo que a prestadora de serviços agora é inferior ao que eu tinha antigamente. Então, tem que existir uma regularidade. E todas essas dúvidas, o empregado pode procurar o sindicato da categoria, porque ele está lá para esclarecer eventuais dúvidas a respeito dessa questão aí de mudança, de plano, de operadora. Isso é bastante recorrente aí nas dúvidas dos empregados.
Correto. Tá? Doutora Ana Cláudia, o empregado beneficiado pelo plano de saúde, quando afastado, né, pelo INSS em auxílio-doença, por exemplo, ou quando for aposentado por invalidez, ele deve continuar pagando a mensalidade, a coparticipação? É, devida também?
Deve continuar pagando e as empresas têm o direito de cobrar, tá? É, o que que acontece? Aquele custeio é do empregado. Então, existe um acordo, quando eu fiz o meu contrato de trabalho, onde eu ia ter direito ao plano de saúde, custeando mensalidade ou mensalidade de coparticipação. Então, se eu tenho um evento onde eu não vou estar trabalhando, vou estar afastado pelo INSS, ou vou ter me aposentado por invalidez, e não vou estar prestando aquele serviço, mas eu continuo usufruindo do plano de saúde, sim, eu tenho que continuar pagando esses mesmos valores. Tá? Infelizmente, o empregado vai ter que continuar pagando e a empresa pode eventualmente até notificá-lo e até cobrá-lo judicialmente se ele se negar a fazer o reembolso para a empresa desses valores.
Uhum. Isso, tá? É uma regra.
É uma regra, tá? É uma regra. Não pode deixar de pagar, tá? Isso é bastante delicado porque muitas empresas desconhecem esse direito de cobrar do empregado essa parcela. Muitas empresas não cobram. E, eventualmente, isso pode gerar até uma cobrança ou um débito e a empresa pode estar custeando um valor que não é devido a ela custear.
Uhum.
Tá bom?
Que é uma obrigação do
empregado. É uma obrigação do empregado. Ele concordou quando foi contratado, de que ele tinha que custear essas despesas. Então, sim, ele tem que manter o pagamento depois, porque ele está usufruindo. A empresa está pagando a parte dela, continua pagando a mensalidade, ele continua usufruindo dos custos muito inferiores, porque, como eu falei no início, quando você faz um contrato para um número maior de pessoas, que não é uma individual, como nós vamos contratar diretamente, né, numa empresa de saúde, numa seguradora de saúde, os valores são muito inferiores. Você acaba pagando um valor muito diferenciado. Né? Então, ele está usufruindo desse benefício. Então, ele tem que custear o que foi ajustado. Tá? O que não pode acontecer é a cobrança desses valores se ele não pagava quando ele estava trabalhando. Tá? Então, se ele estava trabalhando e naquela época a empresa não cobrava, deferiu o plano de saúde por gratuidade ao empregado, eu não posso agora, quando afastado, cobrar do empregado essa participação.
Se houve uma mudança no meio do caminho...
Eu tenho que manter a mesma regra, ativo e afastado pelo INSS ou aposentado pelo INSS. Não posso existir uma mudança no tratamento do empregado. Ou tratar ele diferente dos demais empregados que estão trabalhando normalmente. Uhum. Tá?
São 3h45 agora. Nós estamos apresentando aqui no programa Justiça para Todos hoje como funciona o plano de saúde empresarial com coparticipação dos colaboradores. Quem conversa conosco aqui é a advogada especialista em direito do trabalho, doutora Ana Cláudia Sericato. Uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para a senhora, então. O plano de saúde com coparticipação que é repassado aos trabalhadores é obrigatório por lei? E o funcionário, ele tem que aceitar ou ele pode não querer ter o plano de saúde?
Não, ele não é um benefício que a lei autoriza e determina que todos os empregados têm direito ao plano de saúde. O plano de saúde, normalmente, ele é negociado entre os sindicatos das categorias. Tá? A lei, não existe uma lei que fale todas as empresas ou todos os empregadores têm que pagar plano de saúde para os seus empregados. Não é assim que funciona. Existem diversos sindicatos que não prevêem o custeio ou a manutenção ou o auxílio do plano de saúde aos seus empregados. Tá? É a convenção coletiva, então, é a negociação entre uma empresa e um sindicato ou entre dois sindicatos, dos empregados e dos empregadores, que vão negociar e que vão estipular essas regras e vão obrigar as empresas a fornecerem aos seus empregados aquele plano de saúde. Se o empregado pode se negar a contratar, veja, se ele já tiver em alguma outra, digamos que eu tenho um plano de saúde na empresa que eu estou trabalhando e o meu marido também tem um plano de saúde na empresa que ele está trabalhando. Eu posso optar por ficar com um ou com o outro, tá? Uhum. Mas eu não posso me negar a não ter o plano de saúde. Então, eu posso até chegar na minha empresa e falar assim, olha, o do meu marido aqui é muito mais vantajoso, porque eu não tenho coparticipação, eu não tenho mensalidade, ele estende a mais pessoas, enfim, eu tenho um seguro, uma cobertura muito maior. Então, eu trago a documentação para a minha empresa, mostro que eu já tenho o plano de saúde, que eu estou suportada por um seguro-saúde, e aí a empresa pode, eventualmente, não fazer a contratação. Agora, simplesmente não ter, se existe a obrigação legal na convenção coletiva, o empregado, eu pelo menos não tenho notícia dele conseguir se desvencilhar desse encargo.
Enquanto tá? for funcionário,
funcionário, ele vai estar segurado por esse plano de saúde, porque é uma obrigação convencional, nesse caso, e não legal.
Uhum. Agora, doutora Ana Cláudia, quando acontece uma demissão, então, quanto tempo dura o convênio? Como é feito esse desligamento?
Tá. Se o empregado for dispensado, não existe uma lei, como não é legal, né? Não é a lei que estipula se o plano de saúde tem que ser mantido ou não, tudo vai estar previsto na convenção coletiva. Se a convenção coletiva determina, em casos de demissão, o empregado vai permanecer com o plano de saúde por um mês, é um mês.
Sim.
Se a convenção coletiva não prevê nada, no dia da demissão eu já posso cancelar o plano de saúde. Mas eu tenho que dar ao empregado a opção formal de manter esse plano de saúde. Eu posso permanecer no plano de saúde vinculado a essa empresa, mesmo depois de desligado. Mas aí o empregado vai custear todo o valor. A empresa não paga mais nada para esse empregado. Ele só vai utilizar-se daquele benefício da contratação, daquele valor menor, daquela negociação que a empresa, com um número de pessoas maior, fez e ele pode se utilizar.
Ele pode se beneficiar.
Beneficiar,
então.
Mas ele vai pagar todo o valor, toda a mensalidade, toda a participação. Aqueles valores que a empresa pagava para ele enquanto empregado, ele não vai mais ter direito. Mas ele pode manter o benefício do custeio menor daqueles valores em razão da negociação. Ele se utiliza da negociação da empresa para se beneficiar, pagando todos os valores agora.
100%.
100%.
Mas aí ele se beneficia também, doutora Ana Cláudia, por outro lado, do período de carência, né?
Sim, ele mantém o plano de saúde normalmente
ativo.
Como ativo. Ele só começa a pagar todo o valor diretamente para o plano de saúde. É feita uma negociação, a empresa informa para o plano que ele não pertence mais àquela condição de empregados, que a empresa não vai mais custear nenhum percentual para aquele empregado, mas ele continua como se ele nunca tivesse sido dispensado. Falando bastante popularmente, para que fique bem claro.
Uhum. Tá? E para as operadoras de planos de saúde, esse tipo, né, de modalidade de planos de saúde com coparticipação também é vantajoso também, né?
Claro, porque ela mantém ali a pessoa, né, o segurado, ela continua com aquela pessoa, ela não vai ter uma sazonalidade, ela não corre o risco de perder esse empregado que foi dispensado para um plano menor, ou maior, ou para outra operadora de plano de saúde. Então, ela consegue manter ali mais um empregado, mais um segurado, né, na sua carteira de atendidos. Né? Então, para a empresa é bastante interessante.
Isso vale também para aqueles planos odontológicos, doutora?
Olha, eu acredito que sim. Na verdade, nunca tive nenhum caso a respeito, mas se o plano odontológico também for fornecido pela empresa, a gente vai cair nas mesmas condições das convenções coletivas. Eu, particularmente, nunca vi nenhuma convenção coletiva que preveja a obrigação de fornecimento do plano odontológico. Na grande maioria das vezes, o plano odontológico é uma benesse que vem ou com o plano de saúde ou porque a empresa quis efetivamente deferir. Mas as regras vão ser as mesmas. O empregado vai ter que custear uma participação se negociada, em caso de afastamento ele vai ter que manter esse custeio, se tiver uma coparticipação da mesma forma, em caso de demissão da mesma maneira. Então, sim, sim.
Quais são as demandas que chegam, doutora Ana Cláudia, né? Quando lhe procuram, empresários lhe procuram, quais são as principais dúvidas, né? Ou demandas que chegam com relação a esse tipo de plano de saúde com coparticipação?
Então, a grande dúvida é com relação à manutenção desse plano de saúde para o empregado ou não, em caso de demissão sem justa causa. Então, isso gera bastante dúvida, se eu tenho obrigação de oferecer, de não oferecer, de manter, de não manter, como que funciona. Uhum. Então, os empresários têm bastante dúvidas com relação a isso e também e principalmente sobre a possibilidade dessa cobrança, né, da coparticipação e da mensalidade para o empregado quando ele estiver afastado. Muitas empresas, como falei no início, não sabem que ele pode cobrar do empregado essa coparticipação quando ele estava trabalhando. Então, quando ele é afastado, quando ele está aposentado por invalidez, muitas vezes a empresa se vê com um débito do empregado e ela não sabe como que ela vai fazer para pagar, porque ela não pagava aquilo para o plano de saúde, era o empregado, ela descontava na folha de pagamento dele. Mas agora ele não tem mais folha de pagamento, porque ele recebe do INSS. E como que eu faço para ter essa compensação? Então, muitas empresas têm feito notificações para os empregados afastados, chamam o empregado para negociar. Muitas vezes, quando ela se dá conta de que ela pode cobrar, o valor já está bastante elevado, ela tem que parcelar isso para o empregado. Muitas vezes, algumas empresas até acabam deixando isso gratuitamente, relevando essa cobrança e começando a cobrar dali para frente. Então, muitos empresários desconhecem a possibilidade e a obrigação do empregado de continuar pagando essa mensalidade quando ele, né, nos mesmos moldes de quando ele estava no trabalho efetivo.
Até porque essas negociações também devem ser difíceis daí quando...
Elas não são muito fáceis, né? Porque o empregado vai ter que desembolsar efetivamente esse valor. Normalmente são valores baixos, né? Vamos falar basicamente, uma mensalidade em um plano de saúde nessas condições, ele é um valor baixo. A coparticipação também, porque a empresa já negociou para que pague o menos possível. Então são valores baixos, não são valores muito altos. Mas se você fica 2 anos afastado pelo INSS e você não paga a participação e não paga a mensalidade por 2 anos, esse valor pode ficar bastante elevado, né? Uhum. E muitas vezes, dependendo do tamanho da empresa, isso pode trazer um prejuízo bastante grande. E, obviamente, cobrar de um empregado que está afastado do INSS ganhando um valor que a gente sabe que não é lá grandes coisas,
sim,
né? Também não é fácil da gente conseguir essa remuneração.
Quer dizer, para as duas partes, fica complicada essa negociação.
Por isso é que é bom a gente saber, porque se o pagamento já for feito logo em seguida, acaba sendo uns valores pequenos, valores muito pequenos. Né? Uhum. Eu já tive situações de empresas que faziam reembolso através de depósito, o empregado ia lá na empresa, fazia esse pagamento até como forma de evitar de se perder esse plano de saúde em razão desse débito.
Uhum. Tá bom? Gostaria que a senhora explicasse a diferença para nós, quando é cobrada a mensalidade do trabalhador, né, e também a coparticipação. Qual é a diferença aí? O que é a mensalidade e o que é a coparticipação?
A mensalidade é um valor fixo que você paga para o plano e é aquele valor que a gente escuta todo ano, vai ter reajuste nos planos de saúde. Então, é aquele valor maior, aquele valor mais substancioso quando você faz uma contratação, né? É um valor mensal que, normalmente, ele vai ter um aumento uma vez por ano, tudo de acordo com os órgãos de fiscalização. O governo está acompanhando todas essas modificações e que ele aumenta também quando a gente muda de faixa etária. Então, quando você chega numa determinada idade, ele muda. Então, esse é o valor da mensalidade, né? Então, a empresa paga uma parte desse valor e o empregado paga outra parte desse valor. Isso tudo de acordo com o que foi negociado no início. A coparticipação é a utilização, é aquela consulta que você vai fazer, que muitos planos cobram, né? Outros não. Por isso que eu falei, muitas vezes a coparticipação e muitas vezes a mensalidade. Uhum. Então, a coparticipação é aquela consulta que você faz, que normalmente os planos cobram o quê? Consulta, exames. Algumas outras atividades, tipo psicólogos, existe essa coparticipação. Na grande maioria das vezes, os planos não cobram altas, cirurgia não é cobrado, coparticipação, mas enfim, seria essa a diferença. Então, a coparticipação você paga se utilizar. E a mensalidade é aquele valor fixo que vem todo mês descontado ali no Lerite, se a empresa cobrar do empregado. Uhum. Vou deixar bem claro isso, que muitas empresas deferem o benefício gratuitamente para os seus empregados também.
Uhum. Ah. E esses planos, normalmente empresariais, eles não têm período de carência?
Não, porque é empresarial, né? O empregado pode eventualmente precisar. Veja, a questão de gestante sempre vai ter uma carência, né? Mas, na grande maioria das vezes, não. O empregado já vai conseguir, porque a negociação entre a empresa com um número grande de empregados reduz as burocracias e o empregador acaba tendo esse poder de barganha frente ao seguro-saúde. Então, sim, as carências são muito mais reduzidas, né? Uhum, mas vamos deixar um adendo aí para gestação, porque é um pouquinho mais complicado essa nuance.
Correto. Tá? Doutora Ana Cláudia, gostaria que a senhora ficasse à vontade agora para expor suas considerações finais, né? Que nós estamos encerrando a nossa entrevista hoje aqui.
Então, é muito importante, em caso de dúvida, procurar um advogado, procurar uma pessoa que possa esclarecer essas dúvidas, para que evite tanto o empregado quanto o empregador uma oneração, né, desnecessária para ambas as partes. Em caso de dúvida, o empregado procura um advogado ou o sindicato da categoria que vai poder esclarecer suas dúvidas da melhor maneira possível.
Uhum, tá certo. Quero agradecer a sua entrevista, a doutora Ana Cláudia Sericato, especialista em Direito do Trabalho, falando hoje aqui conosco sobre os planos de saúde com coparticipação do colaborador. Muito obrigada.
Obrigada a você.
E
fico
até
à disposição. Até a próxima.
Obrigada. E para você que está sintonizado aqui em AM630, programa Justiça para Todos chega ao fim. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua companhia. Voltamos amanhã. Você fica a partir de agora com o programa Tarde Alegre, na apresentação de Edson Oliveira. Até.
A Paraná Educativa AM630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.